Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, hoje, senhor presidente, eu quero, antes até de tocar nessa questão que é muito importante, nós não poderíamos aqui deixar de registrar o dia 13 de maio, meu caro senador Requião, que é o nosso presidente da Comissão de Educação, e o nosso Paulo Paim, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos e, portanto, um batalhador histórico nesta casa, das lutas sociais e, principalmente, dessa luta de combate ao racismo. O dia 13 de maio é um dia importante para todos nós. Nós até que reconhecemos como o dia da luta, o 20 de novembro, portanto, também uma data que representa para nós um símbolo dessa luta do combate ao racismo, Zumbi dos Palmares, a verdadeira caminhada do povo negro no Brasil rumo a essa libertação, ao combate efetivo às práticas de racismo, mas não podemos deixar de registrar o fato do 13 de maio, que eu acho que é fundamental como parte da nossa história, não como dádiva, como se alguém tivesse. E aí, durante anos e anos, nós convivemos com essa história de uma concessão ao povo negro, o fato da assinatura da Lei Áurea. Não é esse o traço que nós, inclusive, enxergamos sobre essa questão e muito menos atribuir a essa conquista algo como se fosse dado por alguém, pelas mãos de alguém. Mesmo no 13 de maio, é importante registrar a luta de bravos brasileiros que já resistiam num período de muita dificuldade. E a referência que aqui também trazemos nesse dia ao 20 de novembro é exatamente pelas condições empreendidas pela luta, pela forma e, eu diria, até pela resistência ali adotada contra o nosso Zumbi dos Palmares. Portanto, esse dia tem que ser lembrado hoje, o dia 13 de maio, como um ponto de partida para essa grande conquista dos direitos humanos em nossa sociedade, o respeito e, principalmente, a consagração de um princípio fundamental de respeito ao ser humano. Mas, senhor presidente, quero aqui, na realidade, trazer um tema que Vossa Excelência vai ter oportunidade, nessa linha dos direitos humanos, de comandar uma audiência pública nesta casa, as questões de caráter ambiental, de condições de vida e até de infraestrutura. Mas, principalmente, eu diria, uma ação de saúde, de proteção à vida das pessoas. Me parece que no dia de ontem, o Ministério das Cidades, eu até solicitei ao chefe do gabinete do ministro Mário Negromonte que nos enviasse um material para que aqui do Senado pudéssemos apresentar e até, eu diria, saudar o ministro Mário Negromonte por diversas iniciativas. Mas, em particular, eu quero tocar nessa questão que foi anunciada ontem, que é o fato do Ministério nos informar que, para uma ofensiva de recuperação dessa área de saneamento, abastecimento de água, o trato com os resíduos sólidos, a questão da destinação do lixo, portanto, na área ambiental, na área do saneamento, o Ministério aponta a necessidade de 420 milhões para que nos próximos anos possam ser investidos e preparar as cidades para que a gente possa ter vida digna, ou seja, atender pelo menos até 90% da população com água de qualidade e com saneamento básico. Por que que aporto a este momento esse tema e essa informação do Ministério das Cidades? Pelo seguinte aspecto, meu caro senador Paulo Paim, e já louvando a sua atitude, em conjunto com diversos organismos, para que nós possamos promover no dia 26 de maio, na quinta-feira, um dia de quinta-feira, uma audiência pública onde teremos a oportunidade de conhecer vários dos dados e até a situação caótica que vive o povo de Santo Amaro, na Bahia. Santo Amaro da Purificação, como é chamada. Muito conhecida aqui por, pelo povo brasileiro, a partir, inclusive, da história de vida dos Velosos, né? Dona Canô, no alto dos seus mais de 100 anos, Caetano Veloso, talvez e Maria Bethânia, os filhos mais conhecidos publicamente, Jorge Portugal, tá? Mas o Rodrigo Veloso, que inclusive é secretário hoje na cidade de Santo Amaro. Estivemos aqui durante a marcha com o prefeito Ricardo, mas essa audiência é de suma importância, meu caro Paulo Paim, para que nós possamos conhecer aquela verdadeira devastação estabelecida naquela cidade, com a utilização de placas de chumbo. A cidade sempre abrigou uma unidade de fabricação de papel, ou seja, a indústria da celulose. E no trato, no manejo, na manipulação nessa indústria da celulose, se usou muito chumbo. E durante anos e anos a fio, de um lado por ignorância, outro lado pela ausência do poder público agindo, as pessoas foram utilizando aquelas placas de chumbo para servir até como paredes, para consolidar piso, para estabelecer, eu diria até, condições de ter a sua unidade habitacional a setores inteiros, avenidas, casas, até áreas, prédios escolares, meu caro Paulo Paim, que nós precisaríamos retirar essa quantidade de chumbo. E em outros casos, na maioria dos casos, os locais já detectados como com um grau de contaminação elevada, nós precisaríamos efetivamente remover as pessoas e promover uma reestruturação completa dessas áreas. Ainda na Câmara dos Deputados, pela Comissão de Direitos Humanos e de uma iniciativa tanto do deputado Luiz Alberto, à época eu também era deputado, junto com a hoje senadora Lides da Mata, que também era deputada, nós empreendemos, meu caro Requião, uma campanha, uma pressão no governo federal buscando recursos para essa iniciativa. Não é fácil. O Santo Amaro do Subaé poluído, o Santo Amaro das cantigas de roda, o Santo Amaro do samba de roda, o Santo Amaro da purificação, que ao Brasil deu poetas como Caetano Veloso. Esse Santo Amaro agora sofre exatamente com a necessidade de uma intervenção desse porte, e que aqui a nossa Comissão de Direitos Humanos, pilotada pelo senador Paulo Paim, deve abrir esta chamada caminhada para que, em conjunto, nós tenhamos oportunidade não só do conhecimento aprofundado daquela realidade, mas, ao mesmo tempo, a construção de iniciativas e de alternativas, e eu diria até, meu caro Paim, de forma muito mais incisiva, de uma completa retirada de população inteira, de diversos lugares, com remoção para que a gente possa dar a essas pessoas dignidade. Alguns até já em estágio avançado, avançadíssimo o estágio de contaminação com essas pessoas, o que necessitaria de um nível de acompanhamento e um tratamento intensivo para preservar a vida dessas pessoas. Então, quero aqui, meu caro Paim, dizer da nossa satisfação em ter sido convidado e, ao mesmo tempo, convocado por Vossa Excelência para que, em conjunto com a senadora Lides da Mata e com o senador João Durval, nós vamos acionar também os deputados federais e a administração municipal e o governo do Estado da Bahia para que, no próximo dia 26 de maio, nós tenhamos a oportunidade de discutir esse tema nesta casa e, de certa forma, junto ao governo federal, buscarmos soluções ou até, quem sabe, também buscando alternativas no chamado Plano Internacional de Cooperação, já que vários organismos internacionais, tanto ligados à área da saúde, quando ligada à área do direito, ligados à área dos direitos humanos, nós temos a oportunidade de captar recursos, apoio, solidariedade para construir um caminho de solução para aquele grave problema que enfrenta a população de Santo Amaro.
Senador Walter, me permita só um detalhe.
Pois não, senador Walter.
Vossa Excelência é um dos signatários dessa audiência pública. Eu acho que, inclusive, o governo francês, porque a empresa, Vossa Excelência conhece, eu não conheço, só recebi há poucos dias as informações, a empresa é francesa. O governo francês também é responsável por aquilo que fizeram lá. Meus parabéns pelo discurso, Vossa Excelência.
Muito obrigado. Eu quero, inclusive, por isso que eu estou insistindo, meu caro senador Paulo Paim, no sentido da gente envolver organismos internacionais. Então, esse é o esforço e quero, de novo, aqui saudar Vossa Excelência pelo pronto atendimento, na medida que foi provocado por diversos organismos, a forma, eu diria, até rápida com que Vossa Excelência agiu, já disparando esse processo na manhã de hoje, para que no dia 26, e o fato do dia 26, é para que nós tenhamos a oportunidade, inclusive, de convocar os diversos atores envolvidos nesse processo e também chamar aqueles que podem se envolver nessa nossa caminhada. Era isso, senhor presidente, que tinha a colocar nesta manhã de sexta-feira e agradecer mais uma vez a Vossa Excelência pela disposição de contribuir nesse momento com a Bahia e, particularmente, com o povo de Santo Amaro. Né? Como diz Caetano em uma das suas músicas lá, Santo Amaro da Cana Doce, Santo Amaro, né? Ou do cais até o deslocamento do cais de Araújo Pinho. Né? Então, portanto, o Santo Amaro que todos nós nos acostumamos a ouvir de forma suave no cântico de Caetano Veloso, Santo Amaro hoje, na realidade, chora. Chora por um Subaé contaminado, portanto, recuperar de uma vez por todas também aquele rio e um dos cânticos que o povo brasileiro até, de certa maneira, ouviu muito pela voz de Maria Bethânia, quando ela diz recuperar o Subaé e mandar os malditos embora. Portanto, o maldito, a maldição que nós precisamos banir daquela cidade é exatamente a contaminação que hoje já é visível na vida das pessoas, né, e na vida do povo de Santo Amaro. Muito obrigado.